E hoje no assunto é política, o nosso assunto é pesquisa do Paraná Pesquisa. A pesquisa foi feita entre os dias 24 e 25. Essa pesquisa mostra aí na prática um empate, né, Thiago, entre os dois candidatos que estão disputando a presidência da República.
Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN Maringá. Pois é, a gente tem essa pesquisa do Paraná Pesquisas aí, bem diferente da pesquisa publicada pelo IPEC ontem, que dava 7 ou 8 pontos com o Lula à frente do Bolsonaro, mas o IPEC errou os votos do Bolsonaro fora da margem de erro no primeiro turno. É bom a gente destacar isso daí. Agora, a pesquisa do Paraná Pesquisas me parece que reflete bastante o que a gente tem visto nos últimos dias. É uma tendência de crescimento / estagnação agora nas últimas horas do Bolsonaro e uma tendência de estagnação e de pouquíssimo crescimento do Lula quando virou o primeiro turno, né? Quer dizer, aqueles mais indecisos ou aqueles que não sabiam em quem votar no segundo turno me parece que escolheram, na sua maior parte, o Bolsonaro, não o próprio Lula, né? Então a gente teve esse crescimento do Bolsonaro aí, dos 43, 44 que ele fez no primeiro turno, na casa dos 47, 48, conforme aponta a pesquisa aí na intenção de voto estimulada e na espontânea também, né? E o mesmo ocorre com o Lula, né? Quer dizer, da parte dos indecisos, menor parte acabou indo para o Lula e a maior parte foi para o Bolsonaro. Agora, Gilson e ouvintes da CBN, nós estamos aí, hoje é terça, né? Quarta, quinta, sexta, sábado, 4 dias de eleição. Talvez o único fato novo ou muito impactante que possa surgir nesse final de segundo turno seja o debate da próxima quinta-feira, onde os holofotes todos estarão voltados para os dois candidatos. Vai mudar o resultado da eleição? É pouco precipitado na nossa parte dizer que sim, que o debate vai decidir o resultado da eleição, mas certamente ele vai ter um peso preponderante na decisão do voto desses indecisos nessa reta final. Por mais que as pessoas não aguentem mais a eleição, não aguentem mais falar da disputa presidencial, não aguentem mais a disputa e do estresse causado pelos dois candidatos em si, o eleitor vai ter que acabar escolhendo alguém, né? E a escolha de alguém certamente deve ser a mais direcionada a partir do debate ou do grupo daqueles que não querem um ou rejeitam outro candidato. Então, talvez o único fato novo que a gente possa ver uma mudança grande de votos aí, ou uma grande virada nessa reta final, seja a partir do debate, exceto se a curva de crescimento do Bolsonaro estiver numa ascendente em disparada, né? Que é possível que isso aconteça. Aconteceu nas eleições do Senado aqui no Paraná, mas na eleição presidencial, prevejo, já tenho dito isso há muito tempo já, aqui na CBN Maringá, uma eleição presidencial com uma disputa muito intensa. Ninguém vai sair vencedor com uma larga escala, mas sim com uma proximidade muito grande entre os dois candidatos.
Pela pesquisa, o efeito Roberto Jefferson já está medido, né?
Ah, sim. Eu imagino que o efeito Roberto Jefferson dê pouco resultado na eleição do Bolsonaro, sabe? Eu acho que na prática mesmo, essa questão relacionada a Roberto Jefferson, as pessoas sabem que tem uma ligação com o presidente da República, ele era próximo, sim, ponto. Mas, na prática, talvez isso não ocasione assim, uma grande perda de votos para o Bolsonaro, ou uma freada nessa acelerada, ou uma migração de votos para o Lula. Então, na prática, acredito que esse efeito não vai mudar nada o resultado das eleições do próximo dia 30.
Agora, a questão dos debates dessa última semana, você colocou um dado interessante. As pessoas estão meio cansadas, né? A campanha está muito cansativa. E é uma campanha de muita agressão dos dois lados.
Sim, uma campanha de muita agressão, né, Gilson? E com o eleitor cansado, estressado e não querendo mais ouvir falar e querendo que tudo isso acabe logo para as pessoas tentarem voltar numa vida mais normal e de menos conturbação familiar, de amizades e afins, a gente imagina, pelo menos, que os debates vem exatamente para isso, para gerar esse meme, essa fofoca na internet, essa disputa de quem imitou mais, quem foi melhor no próprio debate, né? Então, talvez o debate venha nesse sentido. Agora, esse sentimento de que a eleição precisa acabar logo, a maioria dos grupos do WhatsApp, as pessoas que eu converso, elas expressam isso, né? Se há 60 dias alguém postasse alguma coisa falando mal do Lula e tivesse um eleitor do Lula no grupo, alguém iria estressar bravamente com todo mundo porque postou. E se fosse o contrário, também é verdadeiro. Hoje em dia, as pessoas me parecem que não estão nem ligando mais, que já deram a disputa como vencida, né? Quer dizer, fala mal mesmo do candidato, fica à vontade, eu não vou me estressar com você, eu não vou encher o saco e vida que segue.
Ou seja, a gente acabou transformando num hábito, né? Essa polarização, ela ganhou. A gente achava até que ia para um radicalismo muito grande e tal, mas acabou virando quase que uma prática costumeira. Agora, isso também não é muito habitual em um processo de campanha, porque se você observar os dois candidatos, acho que os próprios candidatos também estão exaustos com essa discussão, né, com esse debate.
Ah, certamente, né, Gilson? A gente vê assim pelo ritmo dos debates, né? Esse debate que a gente teve realizado pela própria Band, né, que foi o único debate, digamos assim, mais contundente do segundo turno, até porque o Lula acabou não indo ao debate da Record nem da SBT, mostra um pouco isso, né? Os candidatos chegavam no terceiro bloco já não querendo mais continuar nessa mesma discussão, né? E talvez isso tenha gerado também a ausência do Lula nesses dois debates, né? Quer dizer, não tem mais o que se tirar, você já sabe quem é quem, já sabe o que cada um propôs, né? Não vai vir nada de novo desses dois candidatos, né? Já diria o meu amigo aí, o Ivaldo Maciel, não adianta você querer esticar a minhoca que ela não vai virar cobra, né? Você não vai tirar nada de novo desses dois candidatos aí, todo mundo já sabe quem é quem, e talvez por isso que os debates se tornem um pouco mais exaustivos nessa reta final.
Só para encerrar, o que eu fico pensando é que, né, esse prolongamento do segundo turno, que é o segundo turno mais extenso do que o esperado, deu aos brasileiros uma percepção de quais são suas duas escolhas finais, né? E talvez a exaustão nessas duas escolhas finais é um pouco do que a gente teve aí como filtro, ou seja, no final sobrou isso, né? E a gente vai ter que lidar com o que sobrou, né?
É por aí, né, Gilson? Mostrou, a exaustão também não é ruim, né? Exausto para quem está acompanhando a eleição, como nós, né, que estamos aqui todo dia acompanhando, e vendo e cobrindo a agenda dos candidatos, sabendo o que cada um tem feito. Isso cansa, né? Porque você sempre vê a mesma retórica, um monte de fake news criada, gera aquele sentimento de insatisfação em relação aos dois candidatos, né? Falou, poxa, por que tá falando disso dele? Por que tá falando disso daquele? Então, a gente acaba se sentindo impotente, até mesmo indignado nesse segundo turno em alguns momentos. Só que também revela, por outro lado, quem é quem, né? Quem conversa com quem, quem faz o quê, e a gente sabe quais grupos cada um está caminhando lado a lado. Talvez isso seja o fator mais importante para esse segundo turno, saber quem anda com quem.
Tiago, muito obrigado por essa conversa, até o nosso próximo encontro.
Valeu, Gilson, ouvinte da CBN, e até a próxima.
E lembrando que essa pesquisa do Paraná Pesquisas, que nós conversamos com o Tiago Valenciano, ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR 00525/2022.